A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite. Estamos começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nessa noite, estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura o Márcio Bandeira. Ele que é graduado em Economia e em Direito e pós-graduado em Direito, Educação Musical e em Produção Cultural, Arte e Entretenimento. Além disso, ele é baterista, percussionista, compositor e, por conta da sua formação, obviamente, né, educador musical, ator e produtor cultural. Como músico, tem forte participação nos trabalhos autorais de Mariette Fialho, Denisele Cardoso, Rosa Franco, Rafael Brasil, Sandro Sampaio, grupo musical Freud Explica, grupo Laticorim, bloco Tamborim, entre outros trabalhos que o Márcio, tem participado aí também. E como ator, ele participa dos trabalhos de musical Plink e o Pingo d'Água, musical Lili e Alimentação Saudável, musical I Love So Love e musical Na Batida e No Sopro do Coração. Márcio, bem-vindo aqui à FM Cultura.
Pô, Alan, que prazer te encontrar aqui, né? Orgulhoso de ti, como sempre. Às vezes eu venho vindo no carro, no trajeto casa aqui para Porto Alegre, e fico te ouvindo e fico orgulhoso de te ouvir. Acho que já até te mandei uma mensagem no meio do programa dizendo isso.
Algumas?
É, eu sou orgulhoso dos meus amigos e tu tá entre essas pessoas que me provoca orgulho.
Ah, eu devo dizer o mesmo, Márcio, porque é um privilégio aí ter aí como amigo, como parceiro, né? Somos parceiros musicais. Sim. Aí, desenvolvendo trabalhos com o grupo Laticorim, então, uhum. Já tem algum tempo que eu gostaria de ter te chamado para vir aqui e agora apareceu essa oportunidade.
Que legal.
Bom, Márcio, eu quero saber, nós vamos falar hoje principalmente sobre o musical esse Na Batida e No Sopro do Coração, que uhum. Tu estás desenvolvendo, mas antes disso, eu queria que tu falasse um pouco do Márcio, para as pessoas saberem quem é o Márcio Bandeira.
Cara, o Márcio Bandeira é uma criança, né, que começou lá, ainda no tempo da escola, encontrou um amiguinho que tinha um repinique, e passando assim, saindo da escola, viu aquele som, pediu para tocar, e quando deu a primeira baquetada no instrumento, assim, a relação foi tão forte que eu joguei a baqueta longe, quando eu recebi a resposta daquele instrumento, assim, sonora, sabe? Foi impactante. E a partir dali, surgiu essa paixão por esses instrumentos, né? De bateria e percussão. Sim. E veio até hoje, me acompanha. Eu sou esse cara que gosta de música, gosta de percussão e que gosta de estudar também.
É, apesar das outras áreas que tu também desenvolve, né, como exemplo de ator, principalmente então tu foi puxado para a área artística pela música.
Sim, é. Do meio onde eu vim, era um meio de classe de baixo poder aquisitivo. Uhum. Então, o acesso à cultura, ele ocorria através das escolas de samba. O acesso à cultura que eu tive foi esse amiguinho do repinique, o pai dele era ensaiador de uma escola de samba. Uhum. Então, foi com eles que eu fui, isso 7 anos, eu tendo 7 anos, foi que eu fui a primeira vez na escola de samba e tive acesso à cultura, né?
Tá, tu falaste do meio aonde eu vim.
Eu vi Bom Jesus.
Bom Jesus.
É, ali, perto do Colégio Coelho Neto.
Tu nasceste aqui em Porto Alegre, então?
Nasci aqui. A minha mãe veio ainda comigo na barriga para Porto Alegre. Nova, né? E logo depois veio o resto da família, minha avó, minhas tias.
De onde?
Vieram de Uruguaiana. E aí eu já nasci aqui. Elas são de lá, de Uruguaiana, mas eu já nasci em Porto Alegre. E logo depois que nasci, eu fiquei sabendo há pouco tempo, a gente morou um pouquinho no, ali, ali perto da Opinião, na Cidade Baixa, quando eu era bebê ainda, e depois já fomos lá para Bom Jesus. E aí, lá eu fiquei até os 14 anos, e depois me mudei, a minha mãe comprou uma casinha em Viamão, juntando todas as economias e financiamento, sim, aquela coisa toda, e a gente foi morar lá. Então, aos 12, 14 anos, eu fui morar em Viamão, terminei o primeiro grau lá, fiz o segundo, e aí depois, já de mais velho, eu vim morar em Porto Alegre, e hoje voltei.
Estás de volta?
É, então. Voltei a morar em Viamão, lá no lugar que eu escolhi, assim.
Ah, que bacana. Bom, essa realidade social que tu estavas inserido. E tu disseste agora há pouco que tu sempre gostou muito de estudar. Como surgiu esse... Como veio para ti esse teu apelo, esse gosto pelo estudo? Esse apreço?
Esse gosto, ele veio através de um remédio amargo, cara. Eu passei uma vergonha na escola quando eu estava na terceira série. Passei uma vergonha, assim, com a professora... E a partir dali deu o start que eu precisava estar bem na escola para não passar mais por aquela vergonha. E a partir da terceira série, onde eu passei mal, né, com notas, passou raspando, né?
Uhum.
Mas a partir dali eu comecei a tirar notas boas e nunca mais eu fiquei longe dos melhores alunos. Eu não precisava ser o melhor, mas eu precisava está bem colocado na matéria, no grupo. Foi a partir desse start, da terceira, quarta série.
Que tu mesmo te colocou?
Me coloquei.
Eu preciso melhorar. Geralmente os estudantes precisam tomar um puxão de orelha, né? Eventualmente.
Não, foi pra
se dar conta.
Foi eu comigo mesmo. A minha mãe trabalhava muito, a minha avó também, então elas não tinham esse tempo de estar acompanhando a criança na escola, né?
Uhum.
Então, e aí essa vergonha que eu passei, tipo, a professora explanou, mas a minha condição na turma, assim, para todo mundo, eu achei muito vergonhoso. E eu disse, a partir de hoje, essa vergonha eu não passo mais.
Tua condição financeira?
Não, foi por até a terceira série. Por incrível que pareça, eu não entendia muito bem o que se fazia na escola.
Uhum.
Eu não entendia se eu ia lá para ficar um tempo até os pais chegarem do trabalho. Era uma coisa que eu não entendia muito bem qual era a função da escola. Foi a partir desse choque que eu, com a cabeça ainda de criança ali, que eu resolvi, não, essa vergonha eu não passo mais. E aí, com as ferramentas que eu tinha nesse ano, eu ainda passei mal, né, raspando, com as médias ali. Na quarta melhorou um pouquinho e a partir da quinta, nunca mais. Até as universidades, nunca mais eu tive longe dos melhores alunos da turma.
Tá, e quando chegou o momento, então, de tu sair do ensino médio e ir para uma graduação, o que que... A tua primeira graduação foi em economia ou foi...
Foi economia. Economia na URGS. Era...
E por que então essa escolha pela economia?
A economia eu escolhi no segundo grau, a partir das matérias de geografia. Quando a geografia começa a estudar geopolítica,
uhum,
a estrutura das nações e como elas se organizam economicamente, que é a macroeconomia, né? É a parte da economia que estuda essa questão macro, né? Do país se organizando, inflação, taxas de emprego, PIB. Foi a partir de manusear essas coisas no segundo grau. Eu quero fazer economia, gostei disso. Foi ali no segundo ano, segundo grau, eu já estava decidido. E aí é louco como a música se comunica, porque eu tocava num bar em Viamão.
Ah, tu já tocava.
Foi nesse bar onde eu conheci o Rosa Franco, eu devia ter uns 17 anos. A gente tocava. Tinha uma banda ali. E o dono do bar, ele era sócio de um curso pré-vestibular. E aí eu lembro que eu fui falar com ele, perguntar se ele me dava uma bolsa, se de alguma coisa assim. Ele disse, eu vou te dar uma bolsa de 50%. Aí ele escreveu num cartãozinho, assim, de visita. Vale uma bolsa de 50%. Ele disse, vai lá falar com o pessoal. Ele disse que eu te encaminhei lá. Eu disse, ó, fui falar com a minha mãe, disse, mãe, ó, o curso custa tanto, o curso preparatório, né, para vestibular. O segundo grau, ele não se comunicava com as matérias do vestibular. Sim. Tinha uma distância ali. Sim. Então, um aluno que saía do segundo grau de uma escola estadual, ele não estava preparado para enfrentar aquele tipo de prova.
Uhum.
Então, precisava passar por um cursinho para tu te formatar, para ficar preparado para aquele tipo de prova. Então, eu fui na minha mãe, a minha mãe, assim, pegou 10 cheques, né? Tempo do cheque. E fez 10 cheques pré-datados, assim, ó... Eu vou te dar esse cheque, tu vai já, se não der certo, tu já vai com a carteira de trabalho, porque tu vai ter que trabalhar. A minha mãe conseguiu a façanha de ser uma pessoa pobre, ela conseguiu me deixar estudando até os 17 anos, sem que eu tivesse que trabalhar. Então eu tocava, ganhava meu dinheirinho ali, mas eu não precisava trabalhar, eu conseguia só estudar. Então, esse é o mérito dela. Ela conseguiu deixar.
Não precisava trabalhar de carteira assinada?
Não precisava trabalhar. Eu tocava, né? Ganhava minha grana. Era um trabalho que eu não precisava estar todo dia. Me sobrava tempo. Eu tocava só os sábados, uma vez, no fim de semana. Então, me sobrava tempo para ficar estudando as outras matérias. Nisso também estudava música, né? Mas eu tinha bastante tempo para me dedicar a estudos. Eu não precisava trabalhar 8 horas, 10 horas,
sim,
por dia.
Sim.
Então, quando eu cheguei com esse papelzinho, né, no cursinho pré-vestibular, que eu disse, ó, eu vim aqui, eu ganhei meia bolsa, a pessoa olhou e disse, não, mas não vai dar, tá difícil, não vai dar pra gente dar meia bolsa. Eu disse, pô, caiu o meu sonho então, né, não vou conseguir fazer vestibular. Aí, quando eu voltei pra tocar no outro sábado no bar, o sócio, né, que era dono do bar, perguntou, e aí, deu certo lá? E eu disse pra ele, não deu, o pessoal não aceitou. Como não aceitou? Volta lá e diz que eu que te mandei. Eu disse, opa, vou voltar lá então. Voltei lá e disse, ó, aqui, ele me mandou. Aí eles falaram, ah, não, então tá. E aí eu fiz o cursinho preparatório e entrei na URGS. Aquilo ali eu sabia que era a minha chance de mudar de vida. Eu sabia que era através do estudo. Então, eu estudei com muita fé, assim, o ano todo, com muita fé, muita esperança. Eu vi já que no cursinho, já, assim, os exercícios e respondendo coisas, que já dava sinais que ia dar certo, assim. Tinha redação para fazer, eles corrigiam, a nota da redação ia melhorando, assim, era uma boa nota.
E é fundamental que esse processo todo nasceu de ti, né? Do teu próprio empenho, do teu auto-reconhecimento de que, opa, tem alguma coisa que não tá legal, eu não quero isso, eu quero melhorar.
É, exatamente. Sendo criança ainda, né? Que foi, às vezes, como criança, a gente não tem as ferramentas ainda adequadas, mas essa mudança... Foi assim, foi eu comigo mesmo.
E para tua mãe foi um orgulho, certamente.
A mãe sempre foi orgulhosa quanto aos estudos. Ela olha assim de longe, mas ela transparece o orgulho. É.
Bom, e o direito?
O direito veio depois. Veio depois. Quando eu estava... Eu passei a exercer uma atividade que pedia muito direito. Eu já tinha estudado bastante do direito... por fazer concursos que caem em direito, né? Concurso público cai, direito constitucional, administrativo cai em qualquer um. Qualquer servidor público tem que ter uma mínima noção desses conceitos de direito constitucional e administrativo. Então, eu comecei a estudar esses direitos, depois fui fazendo outros concursos que pediam outras áreas do direito, direito penal, e aí eu fiz o concurso para a Justiça do Trabalho, aí pedia muito direito do trabalho, processo do trabalho. Quando eu vi, eu já tinha estudado tudo que é direito. Então, eu vou fazer a faculdade. Foi a faculdade que eu fiz uma certa facilidade, porque eu já tinha estudado muita coisa de direito, muito. A linguagem eu já entendia, eu já era formado no outro curso, né?
Bom, e esse cabedal de conhecimento acabou te constituindo hoje, inclusive, para tu poder trabalhar, porque hoje tu consegue, de alguma forma, tu associar o direito, a economia e a produção cultural.
Sim, 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 consigo. Eu fiz uma pós em produção cultural, arte, entretenimento, e tinha uma parte ali que era sobre direito, né? Direito civil, contratos, essas coisas... Eu já fazia parte, e uma parte também sobre custos, né, num projeto, dependendo da dimensão, do tamanho do projeto, os custos são muito grandes, precisa uma organização financeira enorme. Então, essa parte, ela é tranquila. E a burocracia, né? O artista, ele não é muito simpático à burocracia, papéis e planilhas. Sim, sim. É uma parte que eu tenho familiaridade.
O artista, em regra geral, ele está a fim de ir ali no palco e desenvolver a sua arte.
Exato. Inclusive, eu preciso me exigir essa parte burocrática quando eu estou vestido de artista. Que o próprio ator, ele tem essas facetas de se transformar em várias pessoas. Eu acho que isso também é uma parte. Uma hora eu sou economista, outra hora eu sou do direito, outra hora eu sou baterista, outra hora eu sou percussionista, outra hora eu sou produtor, outra hora eu estou no palco atuando, outra hora eu estou declamando poesia. Eu me vejo nesses lugares assim. Eu não consigo me ver sem fazer uma dessas coisas. Eu sou essas coisas todas juntas.
Que legal. Bom, Márcio, antes de darmos continuidade, então, ao nosso bate-papo aqui, eu peço para que tu traga uma das músicas que eu havia pedido para tu escolher, para nós ouvirmos aí no programa de hoje, que tem a ver com a tua trajetória, a tua caminhada por aí.
Eu vou sugerir a primeira, Meu Ofício, que a letra é minha, a música é do Cláudio Costa, né, que é o violonista meu amigo e o violonista da Mariette, e a Mariette também participa da composição, o refrão é dela.
E ela interpreta.
Interpreta magistralmente, né? Muito melhor do que eu poderia interpretar. Então, a letra é minha, a melodia é do Cláudio, é um melodista muito, muito bom, e a Mariette também, de nós três. O Cláudio disse que eu cheguei lá com uma folha balançando assim, né? Ele chegou aqui com a folha, assim, disse, vou musicar. Foi mais ou menos isso. A música é Meu Ofício, ela fala... Ela é para quem canta, né? Mas ela traduz todos os músicos. Ela começa assim... Quando comecei, não sabia onde ia dar. Era só brincadeira, meu ofício de cantar. O tempo foi passando e a música, o meu ar, é meu canto, meu viver. É tudo que eu tenho para dar. La la ya la la ya.
Chegará a hora de recomeçar. E quando a luz apagar, quando a cortina se fechar, direi que tudo valeu e o pronto haverá de secar. E chegará a hora de recomeçar. Levo meu pandeiro, não tem preconceito nem discriminação. É a trilha sonora de todo e qualquer cidadão. E quando o pandeiro calar e o violão deixar de voar, direi que tudo valeu e o pronto haverá de secar. E chegar a hora. E quando o pandeiro cala, fruta verá de secar e chegar a hora de recomeçar.
Márcio Bandeira, que maravilha, meu ofício, na voz maravilhosa da querida Mariette Fialho.
Nossa rainha.
Nossa rainha. Bom, querido, eu agora, então, como eu havia dito lá no começo do programa, eu vou começar a te perguntar sobre essa questão desse esse projeto que tu estás envolvido, o musical Na Batida e no Sopro do Coração. Em que consiste esse projeto?
Ele é um projeto que ele visa combinar música, dança e elementos cênicos, música instrumental principalmente, e tem como público destinatário crianças de escolas públicas, que normalmente não têm acesso a espaços culturais plenos. A ideia era essa, né? Pegar crianças da periferia e levar para um espaço cultural onde tivesse um espetáculo de múltiplas linguagens, né? Música, dança, elementos cênicos, com luz, cenário, e que contasse uma história. Então, Na Batida e no Sopro do Coração retrata a estreita relação do ser humano com os instrumentos de percussão e de sopro.
Antes de tu, desculpe te interromper, mas antes mesmo de tu falar sobre em que consiste o musical, apenas por esse aspecto que tu trouxeste agora, que é o de trazer crianças que não têm condições, né, até então para não conheciam, né, não têm condições financeiras para ir até um espaço cultural como o teatro, só por isso é uma grande coisa.
Vou te fazer um relato. Lembra do que eu te falei do cursinho preparatório que eu fiz, que eu ganhei o cartãozinho? Porque
sim,
eu tocava no bar de um sócio do curso preparatório. Uma vez lá eu respondi uma questão, eu não lembro de que matéria era a questão.
No cursinho?
É, eu acho que era de biologia. Eu respondi e valia 2 ingressos pro teatro. E eu respondi a questão, era uma sala grande, né? Aqueles auditórios de 100.
Sim.
Eu respondi, acertei e eu ganhei 2 ingressos. E aí eu peguei minha namoradinha e a gente foi no teatro. Eu tinha 17 anos, Alan. Foi a primeira vez que eu entrei no teatro. Então, eu me desenvolvi com isso. É muito tarde, 17 anos, para entrar no teatro, mas uma criança da periferia. Então, eu sempre vim com isso. Eu vou fazer um projeto onde as crianças de escola pública, novinhas ainda, vão num teatro com a estrutura plena. Porque quando eu entrei no teatro, eu vi a luz. Eu já tocava, eu tinha já o da escola de samba, né? A avenida, já tocava num bar que tinha ali a estrutura de som e alguma luz. Mas não é uma luz preparada para cena, não é sonoplastia, não é expressão cênica, não é
o
expressão
ambiente
corporal, não é um ambiente adequado.
Acústica.
Exato, e um lugar bonito. Então, esse projeto, quando eu sentei com Marquinhos, Fê e com Renatinho, o Renato Batista, a gente combinou isso. Cara, vai ser para a gente tem que levar pro teatro, porque tinha a possibilidade da gente ir até a escola. E com o Plink, o Pingo d'Água ali, que é um projeto do JH, ecológico, a gente vai com o teatro para dentro da escola. A gente leva muita coisa para ter um mínimo de parecer que é um produto cultural completo. mas não é. Então eu disse, cara, se a gente for na escola...
É um desafio grande isso, levar o teatro para dentro da escola.
E mesmo assim, a gente leva dois carros cheios, dois carros grandes, monta cenário na escola, mas mesmo assim não é, porque não é a luz, não é a melhor luz, não é o melhor lugar. Então eu disse, cara, a gente tem que levar eles pro teatro, num teatro bonito, uhum. Teatro bom, com boas poltronas, com um saguão bonito, o banheiro bonito. Eu quero que eles tenham acesso a esse produto de luxo. Eu quero que eles vão num teatro de luxo, para eles verem que isso existe, para eles verem que eles podem acessar aquilo ali, porque a Constituição garante a todos, né? A todos acesso à cultura. Então eu queria...
É, a Constituição, a letra fria da lei garante.
Exato.
Mas aí, até chegar a consolidação...
Exato. Felizmente, eles nos deram um edital que a gente pôde fazer isso. Felizmente, o edital da lei Paulo Gustavo permitiu que a gente fizesse isso, né? Então, a ideia era essa, né? Tirar a criança de dentro da escola ali e levar para esse espaço pleno e que elas assistissem ao espetáculo com todas essas linguagens. E a gente conseguiu.
E vocês têm tido algum retorno dessas crianças?
Sim, a gente teve ali, logo após o espetáculo, já as professoras dizendo que muitos... Era pergunta tipo assim, prof, se a gente gostar, pode aplaudir, sabe? De não saber nem como se portar num lugar desses. Sim. E a prof dizendo, pô, se gostar, é adequado que se aplauda, sempre que se goste. Então, e a prof dizendo que a minha prima é professora de escola municipal, ela levou um grupo grande de alunos, né? No final, ela levou eles lá no palco. Eu disse, ela é minha prima, a prof de vocês é minha prima. Então, as crianças dizendo que era a primeira experiência no teatro, muitas. Tipo, 1.000 crianças, 90% era a primeira vez. 90% ela. Primeira vez que estava indo no teatro. E a gente vê, quando eu ia levar o ingresso nas escolas, na periferia, tu vê a escola com a estrutura precária, uhum, precisando de manutenção.
Escola pública, né?
Escola pública, eu lembro de uma, tinha quadra de areia, assim, que era no meu tempo, uma bola para várias crianças. Uma bola de vôlei para várias crianças. O professor de educação física faz milagre.
Não só de educação física.
Não só, não, né? Só.
Mas nesse exemplo, sim.
E a gente sabe a importância que o esporte tem para a formação da criança, para integrar ela.
Desenvolvimento
do coletivo, do espírito de equipe, aprender a ganhar e aprender a perder, lidar com o sentimento da derrota e seguir em frente. E assim como a música, o esporte, ele tem uma função muito importante na formação da pessoa. E aí, nesse exemplo que eu vi assim, uma bolinha de vôlei velha, várias crianças, né? Aí tu vai num clube desses que tem um esporte de ponta, o professor vai lá e vira um saco de bola, dá quase uma bola para cada um. Tu vê aquele saco de bola cheio, o professor vira no chão, sai aquele monte de bola picando.
Outra realidade.
É. E aí lá na escolinha pública, uma bola velha.
Ah, que lindo esse escopo, a forma como vocês formataram o projeto e esta abertura grande assim que se dá, de fato, a quem até então não tinha tido a oportunidade de conhecer um espaço como é o teatro, né?
E realmente foram essas crianças, Alan. Foram as crianças de baixa renda, as escolas eram de regiões de Porto Alegre de baixa renda, que os estudos sobre o assunto apontam, né? A gente sabe bem quais são as regiões com menor poder aquisitivo, a gente sabe que essas regiões têm o maior índice de violência doméstica, tem várias, com essa baixa renda, alto índice de analfabetismo, essas regiões de baixa renda, elas trazem várias características juntas. E a gente foi lá e pegou essas crianças e levou para esse lugar para terem acesso. É uma vez, é, ou talvez tenha sido a primeira. A gente está ainda, né, tem outros projetos, outros produtos culturais, mas a gente conseguiu dar o start.
Mas é, certamente essa experiência deve fazer muita diferença na percepção, na vida dessas crianças que levam para a sua existência, ao longo da sua existência, essa experiência que tiveram.
Eu acredito que sim, Ana, porque eu com 17 anos, quando eu entrei a primeira vez num teatro com essa estrutura, essa experiência é um divisor para mim de águas. Eu passei a gostar de ir ao teatro, gostar de peça de teatro, gostar de show em teatro, a partir dessa experiência que respondeu uma questão no cursinho preparatório, me deu 2 ingressos, que permitiu que eu fosse, de graça, né, porque eu tinha acertado aquela questão, e mudou tudo. Depois disso, já adulto, eu já assisti temporadas inteiras, assim, do Porto Verão Alegre, tudo que tinha em cartaz. Já fiz isso na vida.
Que legal.
Já faz algum tempo, mas já vários anos assisti tudo. Ah, no verão eu não vou pra praia. Assistia tudo.
E hoje em dia tu estás te dedicando também a ser uma dos representantes dessa voz,
sim,
aí, que,
sim,
é,
sim,
que
sim.
É o teatro. Mas, Márcio, eu acabei não deixando espaço para tu falar. Eu fiz a pergunta sobre em que consiste, né, essa musical Na Batida e No Sopro do Coração. Eu vou deixar tu responder isso no próximo bloco, porque agora eu vou te pedir para que tu traga mais uma das composições que tu separaste para a gente ouvir.
Tá. Eu vou sugerir a do meu grande irmão, Rosa Franco, que a gente começou a tocar lá, moleque ainda, né? E vou sugerir Anjo Pôr do Sol. Anjo do Pôr do Sol, do Rosa Franco, que é uma música que está num CD dele, que o nome é A Praia do Rosa. E esse CD ele gravou foi um projeto selecionado pelo FunproArte. Foi em 2012. A minha filha estava na barriga da mãe dela ainda, quando eu lembro que a mãe dela visitou o estúdio quando a gente estava gravando, e com a barriga, assim, a Agatha estava quase chegando. Então, eu recomendo essa, Anjo do Pôr do Sol, do meu irmão Rosa Franco.
Quero tanto, será feitiço quebranto que você me fez. Eu sei, tens família, bom nome, mas não deleta nem some. Vê se lembra de mim, anjo, anjo. Sol do azul que eu adoro, anjo, 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 meu pôr do sol do azul que eu adoro. Quero tanto, será feitiço quebranto que você me fez. Eu sei, tens família, bom nome, mas não deleta nem some. Vê se lembra de mim. Sol do do azul que eu adoro. Do azul que eu adoro, anjo, 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 meu pôr do sol do azul que eu adoro, anjo, 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 meu pôr do sol do azul.
O programa Samba Enredo deste sábado irá prestar uma homenagem ao grande cantor Gilcinho, voz oficial da Portela, que infelizmente nos deixou no último dia 30.
E a chamou o Oxalá Preto Rei pra sambar. E a chamou o Oxalá Preto Rei pra sambar.
Então se liga, neste sábado, às 13 horas, programa Samba Enredo com Elias Costa, aqui na nossa FM Cultura 107,7, a rádio que só toca música boa.
Anjo Negro é o sol na minha portela.
Ministério da Cultura e CHC Santa Casa apresentam Soa Como Caos, uma travessia. O espetáculo mistura as linguagens do circo, da dança, do teatro e da palhaçaria, com direção de Fábio Castilhos. No elenco, Felipe Mendes e Laura Fernandes, vencedores do prêmio Açorianos. De 2 a 4 de outubro, às 8 da noite, no Centro Histórico Cultural Santa Casa. Ingressos em simpa.com.br/CHC Santa Casa. Acessibilidade em Libras no dia 2. Apoio Cultural, TVE e FM Cultura. Lei Rouanet. Realização CHC. Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Fiz essa canção pra te dizer, meu bem, foi bom ter tido tu no meu caminho.
Neste sábado, dia 4 de outubro, o cantor brasiliense Flávio Deli lança seu álbum O Amor é um Pequeno Intervalo entre Duas Saudades, no espaço 373. Composto por 8 faixas, o trabalho é uma ode à brasilidade entrelaçada com poesia. Sob a direção musical de João Ferreira, conhecido pelo seu trabalho com o Natiruts e o vencedor do Grammy Latino. Informações e reservas pelo site do Espaço 373 ou pelo WhatsApp 51999992315. Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite, recebendo aqui no estúdio da rádio o Márcio Bandeira, ele que é músico, diretor artístico e diretor executivo, além das outras, todas as questões que eu já falei no primeiro bloco, né, Márcio?
Nesse projeto eu acabei acumulando as funções de diretor artístico e diretor executivo, porque o orçamento do edital não era tão farto assim. E para atender outras demandas, o grande número de artistas, uhum, cenário, figurino, locação dos espaços, né, para apresentação da peça e para ensaio. E a gente contratou luthiers para confeccionar os instrumentos de cada período histórico. Então teve um custo alto para botar o bloco na rua, digamos. Sim. Assim. Então, como o orçamento encolheu, eu acabei acumulando duas funções, de diretor executivo e diretor artístico.
Tá.
Esse projeto, o conteúdo dele, né, retrata a estreita relação do ser humano com os instrumentos de percussão e de sopro, desde a pré-história até a chegada ao Brasil nas diferentes culturas indígena, né, povos originários, europeia e africana, né, na ordem que chegaram aqui na Terra. A ideia foi combinar, então, história, antropologia, e arte e cultura, né? A ideia foi combinar tudo isso para ter um conteúdo também educacional, porque esse edital, o título dele era Edital Cultura e Educação.
Maravilha.
Então, para a gente, é motivo de muito orgulho ter sido selecionado no edital do Ministério da Cultura e da Secretaria Estadual de Cultura, Lei Paulo Gustavo, né? Ter esse projeto sido selecionado no edital desse nível e um edital sobre cultura e educação. A gente se sente muito honrado de ter sido selecionado nesse edital.
Eu fiquei fascinado quando tu me falasse do projeto, porque pelo envolvimento, pelo conteúdo histórico, pelo conteúdo em si, musical, artístico, né? E eu te pergunto, como é que foi esse processo de pesquisa para descobrir lá qual era o instrumento na época celta, qual era o instrumento que tocava? Uhum.
Numa reunião, eu, o Renato Batista e o Marquinhos Fê, a gente conversando assim, e falando num projeto para escrever, outros projetos que a gente tem, eu disse para eles, cara, eu tenho ideia de fazer um projeto sobre os instrumentos de percussão e de sopro desde a pré-história. Imagina a flauta de osso, assim. E aí eles deram risada, tá louco, cara, o que é isso? Onde é que tu quer chegar? E eles deu, cara, dá. E aí eu comecei a esboçar para levar para eles pararem de dar risada, né? E começaram a levar a sério
a ideia. Eles entenderem a ideia.
É, levar a sério. Aí daqui a pouco eles começaram, não, cara, vamos deixar ele viajar, vamos ver, ele tá... Quando vê, sai alguma coisa daí. E aí a gente começou a trocar ideias. Mas eu lembro de ter... Eu lembro de já saber há muito tempo que os instrumentos de percussão são ancestrais. Isso eu tinha... E aí eu tinha eu lembro de, na pós essa de produção cultural, de uma cadeira sobre história da arte, algumas coisas sobre a flauta. E eu lembro de uma vez passar na minha frente uma reportagem, descoberta mais uma flauta de osso pré-histórica, com 30 mil anos antes de Cristo. Daí eu comecei a pesquisar mais essa parte ancestral. Eu vi que tinha dados de 30 mil anos, 40 mil anos. Eu já cheguei a ouvir falar 80 mil anos antes de Cristo. Isso pega Neandertal.
Nossa.
Vai muito lá atrás. 40 mil anos antes de Cristo. É muito tempo, Alan. E esses instrumentos, daí pesquisando, eles sempre fizeram parte da vida do homem.
Só para a gente ter um referencial histórico, né? Além do Marco Zero, né, nascimento de Jesus, mas 3.500 foi, antes de Cristo, foi a época de construção das pirâmides.
Imagina, 40 mil anos, Alan, antes de Cristo. Registro em cavernas, com flauta de... encontrada a flauta de osso, com os estudos, né, do carbono, se chega a 40 mil anos antes de Cristo. Desenhos em cavernas, né? Na França e na Alemanha, onde se encontrou, né, com flauta já. Então, quer dizer que esses instrumentos, a música, esses instrumentos e a música sempre fez parte da vida do homem.
Uhum.
Sempre. Seja para mobilizar para caça, se preparar para guerra, ou em atos festivos, ou em atos funerais, a música sempre... E os instrumentos de percussão e de sopro sempre estiveram vinculados ao homem. Então, a ideia desse projeto é contar essa história. Os instrumentos de percussão e de sopro, eles estavam lá há 40 mil anos, 50 mil anos antes de Cristo, e eles ainda estão aqui, até hoje, influenciando a música, fazendo parte. Então, esse projeto, ele conta essa história.
Que legal.
São instrumentos de percussão e de sopro, e daí eu comecei a pesquisar. Bom, aí eu peguei períodos de referência. Bom, se a ideia é chegar no Brasil, né? Então, tem que fazer esse movimento. Então, aí a gente tinha os povos originários, né, indígenas, que desceram a América há 12 mil anos antes de Cristo. Então, a gente tem os indígenas. Então, a gente precisa de percussões indígenas e os instrumentos de sopro indígenas. Aí chegaram os europeus aqui, né? Qual é a referência deles? Eu precisava uma referência que tivesse instrumento de sopro e de percussão. Então, eu escolhi ali o período celta, né? As melodias muito bonitas, os instrumentos de percussão são significativos ali, e o timbre de flauta, as referências que a gente tem, né? Uhum. Aquela flauta aguda. Eu disse, aqui eu preciso de uma flauta aguda, de bambu. Aqui nos indígenas é uma flauta mais grave, bambu também. E aí, no africano, aí eu pensei, não, vamos começar com a África antes da chegada do Brasil. Então, eu tinha um período histórico, assim, que eu chamei o começo de tudo, que seria mais ou menos 40 mil anos antes de Cristo. Eu chamei de começo de tudo, o começo desses instrumentos de percussão de sopro junto. Uhum. Então, esse ato cênico é o assim, bem tribal, assim, percussivo, né? Atores, músicos tocando percussão. E uma menina encontra um pedaço de osso e sopra. E dali já começa a sair uma melodia. E se junta essa melodia àquele ritmo percussivo. Esse é o começo de tudo. Então, a gente tem esse primeiro andar, começo de tudo. O segundo andar, ele seria os três já. Indígena, europeu e africano. Então, tem esse segundo andar com três atos nesse mesmo período histórico. Então, tem um ato indígena ancestral, europeu ancestral e africano ancestral. E depois tem um outro andar que é no Brasil, chegando no Brasil ali, entre 1500 e 1800. Uhum. Aí eu pego o indígena aqui na terra brasileira, já o ritmo europeu no Brasil, né? A polca, os portugueses trouxeram a polca muito forte, e o africano ali, o lundu, chegando ali. Então tem esses três instrumentos, já passando das flautas de bambu e percussão raiz para instrumentos de sopro, assim. E aí tem um outro andar, que é o Brasil atual, e daí é a influência da música indígena ali. Eu peguei o carimbó, a gente pegou o frevo na europeia, que influencia, e no africano a gente pegou o samba, né?
Nossa, Tu tá falando de uma riqueza. Eu fico com um brilho no olhar só de ouvir tu falar dessa história toda. Mas eu quero saber o seguinte: as crianças aplaudiram?
As crianças adoraram. Por causa que, como ele também era um espetáculo para criança, sim, tinha que ter essa conversa. E como ele é um espetáculo de música instrumental e ele também tem um recado da educação musical, eu deixei para Denizele a parte que ela tá na África ainda, nessa cena, ela é uma princesa africana. Uhum. Até para demonstrar que na África existia uma vida plena lá antes de virem para cá como escravos. Então, esse momento cênico, africano ancestral, ele retrata esse período. É uma princesa, e aí tem uma interação forte com as crianças na plateia. E o Lucas com um atabaque todo de corda, assim, de sisal, bem raiz, foram instrumentos confeccionados para esse ato cênico por luthier de instrumentos e que mantém essa tradição. Então é esse ato cênico, é voz e percussão. Nesse ato cênico eu queria isso: percussão, raiz, voz e interação com as crianças, e foi maravilhoso.
Querido, tu falou da Denizele, do Lucas Fê, tem a Fabiane também aí, que foi a flautista. Fala um pouco mais sobre o time que compôs, que compõe esse espetáculo.
O time percussivo. Então, Marquinhos Fê, Lucas Fê, o Dado e eu. Quatro percussionistas. Nos metais, é o time do Renatinho, né? O Renato Batista, e mais dois sopros e mais a Fabi. Eram quatro do sopro. do sopro. Sendo que a FAB, nesse período mais moderno, ela faz a flauta transversal, e no período ancestral ela usa a flauta de bambu, que foram confeccionadas por um luthier para ter o timbre de cada momento ali e de cada cultura.
Ah, teve mais os atores também.
Os atores, a Denizelle, o JH. O JH no período celta ali faz um mago, né? Bem místico assim, porque nesse período a música tem essa função. Ali os druidas ali, eles, a primeira escala dos druidas eram os músicos. E eles passavam a cultura e a história através da música. Então, nesse ato cênico tem isso. Ele começa tranquilo, assim, com uma princesa celta, que é a bailarina que faz, a Maria. Ela faz esse... Ela é uma princesa, o JH tá ali, místico, em volta. E tem um guerreiro ali, celta, tocando um tambor celta. Logo depois, ali tem um ataque, né, romano. E aí o ritmo da música acelera e tem tipo uma batalha assim, nesse guerreiro tentando proteger a princesa. Se tu entrar nos, ali no Instagram do Batida Sopro, é o Instagram do projeto, tem a foto desse momento, assim, a foto de cima, bem bonita. Então, são músicos, né? Provavelmente eu vou esquecer, porque é muita gente, vou esquecer alguém.
Sim.
São músicos e atores e bailarinos, é um grupo grande.
Bom, e este espetáculo está circulando agora? Qual é a situação?
A gente fez essas apresentações, agora está parado, a gente está escrevendo em alguns editais, porque a gente precisa da verba pública, porque a gente ainda quer contemplar crianças de escolas públicas.
Perfeito.
De periferia. O projeto ainda está nesse momento. Então, a gente ainda está pleiteando esses editais, né? Que a ideia desses editais é que, normalmente, que contemple esses públicos. Então, é uma combinação de propostas. Então, a gente está nesse momento ainda, escrevendo em editais para levar para esse público. Mas, logo após, a gente vai fazer a versão privada, né? Que daí é com investimento nosso, locação de teatro nossa, patrocinadores e venda de ingresso, né? Mas ainda a gente está nesse primeiro momento. A gente ainda não está satisfeito com o número de crianças que a gente atingiu. A gente quer atingir mais. O Marquinhos quer levar o projeto para as escolas, mas eu ainda prefiro essa versão de ir no teatro, né? Então, no momento, a gente está assim.
Eu fiquei em dúvida como é que tu faz para dar conta de todas essas atividades ao mesmo tempo.
Ah, organizando o tempo dá, né, Alan?
Tem que porque organizar. É produzir, mas participa,
elas requerem tempo. Certos períodos ali tem que dormir pouco. O tempo tá saído. Dorme pouco, acorda cedo, dorme tarde, e aí dá.
Márcio
aí
Bandeira.
Logo depois descansa e dorme de novo, dorme bastante, né?
Sim. Tia, foi um prazer aí te receber aqui nesse espaço do Quilombo. Fiquei muito feliz com esse projeto. Da próxima vez que estiver circulando por aí, eu vou me organizar para assistir, para acompanhar, porque é de uma riqueza, assim, musical, de educação musical impressionante. Parabéns pelo projeto, parabéns por esse fundamento, esse interesse de querer justamente favorecer as crianças que não tiveram opção, condições de até então estar no espaço que é um teatro público, um teatro que tem toda a estrutura, né? Como tu já bem disseste, não vou repetir, mas enfim, parabéns, sucesso e volte sempre com novas notícias, quando tiver alguma novidade, pode voltar nesse espaço que está sempre aberto.
Ah, que legal, Alan. Obrigado pelo convite. Foi uma ótima companhia, uma ótima conversa. E estou à disposição. Quando quiser conversar, é só chamar.
Tá bom, eu te peço só para a gente encerrar mesmo aqui, para que tu traga mais uma das músicas que tu escolheu aí.
Vou nessa aqui eu toquei percussão, tá? Vou sugerir Jantar a Dois, do meu outro irmão, Rafael Brasil. É uma música que ele compôs para a esposa dele. Há pouco tempo eles fizeram 18 anos de casado.
Opa.
Eu sou muito fã deles como casal. E é uma gravação do DVD dele. O DVD ficou muito bonito. E nessa, algumas músicas eu toquei bateria e algumas percussão. Nessa música aqui, o Rodrigo Sorriso tocou a bateria e eu fiz a percussão.
O Rafael Brasil, que já foi um dos convidados nossos aqui do Quilombo.
Sim.
E que tem músicas também aqui na Rádio FM Cultura, né?
Ah, que legal. O Rafa é muito talentoso, né? Em vários ramos. Inclusive, neste projeto, saiu um documentário sobre o projeto. E quem é o responsável por captar as imagens, editar, foi o Rafael Brasil.
Ele é luthier também?
É luthier de instrumentos. É. Eu tô brigando com ele que ele tem que fazer o violão, guitarra com a marca dele e ele não tá fazendo. Eu digo para ele, cara, tu tem que fazer porque vai ficar com um som maravilhoso. As pessoas vão dizer, vão perguntar de quem é, que marca esse instrumento, tu vai dizer, é a minha marca. E ele não faz, cara. Ele não faz. Ele tem que fazer esse instrumento. Ele é um luthier de alto nível. Vários músicos aí consagrados levam instrumentos lá para ele arrumar, regular.
Uhum.
Às vezes as pessoas chegam com um instrumento quebrado lá, um violão com um valor sentimental, ele vai lá e restaura.
Que legal.
Então, sugiro essa para acabar. Jantar a dois do meu irmão Rafael Brasil.
A tarde cai e eu estou aqui a te esperar. Preparando nosso jantar, colhi flores no jardim para enfeitar. Na mesa já está o vinho seu, o ar, o perfume do incenso que você me deu no dia em que a gente se perdeu. E até a lua apareceu pra iluminar essa noite que eu guardei só pra nós dois. Tudo indica que a felicidade está aqui e chegou para ficar. Mas isso já não importa, não vou nem pensar. É melhor deixar rolar. Felicidade está aqui nas coisas simples que uma vida a dois nos mostra. Ficar junto é o que importa nessa hora, seguindo sempre a voz que vem do coração. A tarde cai e eu estou te esperar, preparando o nosso jantar. Colhi flores no jardim para enfeitar. Na mesa já está o vinho seu, o ar, o perfume do incenso que você me deu no dia em que a gente se perdeu. E até a lua apareceu pra iluminar essa noite que eu guardei só pra nós dois. Tudo indica que a felicidade está aqui e chegou para ficar. Mas isso já não importa, não vou nem pensar. É melhor deixar rolar. A vida é boa e a felicidade está aqui nas coisas simples que uma vida a dois nos mostra. Ficar junto é o que importa nessa hora, seguindo sempre a voz que vem do coração.
Coração, a vida é boa e a felicidade está no coração.
Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, a produção, a apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
A vida é boa.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
CYD 642, 107,7 MHz. FM Cultura, Porto Alegre.